Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, que inclusive é o que eu vou resenhar na próxima segunda-feira na live do Universo HQ.
Cara, e daí vem uma outra pergunta que eu tinha aqui, eu tô no meu coisa, você já respondeu quase todas, olha só. Você prefere resenhar em vídeo ou em texto?
Vídeo é mais fácil, né? Depois que você pega o jeitinho, você coloca 3, 4, 5 tópicos, é rápido. Eu gosto de texto, mas o texto leva um tempo maior, você vai reler, você vai reescrever. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é importantíssimo a pessoa manter o ritmo de escrever, né? Uma coisa leva a outra. Eu acho uma pena quem não mantém isso como hábito. Tanto que, sabe o que eu faço? Não falha, eu termino de ler um quadrinho. Eu escrevo 5 parágrafos sobre o quadrinho na hora no celular. Pego o celular e 5, 6 parágrafos. Tum. Tá aqui, e mando.
Justo.
E mando. Já... Pronto, tá lá. Eu não vou esquecer o que eu senti na hora, com a memória, entendeu? E já ao mesmo tempo já tô praticando lá o texto.
Ah, mas você tava fazendo mestrado, né, cara? Então a gente já pratica bastante o texto no mestrado. Eu sei porque cara, eu escrevo muito por semana, assim. Então. Mas eu sinto falta de ler resenha, cara. No Universo HQ mesmo, diminuiu drasticamente as resenhas em texto.
Diminuiu também, porque o Sidney tem. Sempre passa pela mão do Sidney, essa, a revisão final das resenhas. Sim. Ele também tá enrolado com o tempo, é muita coisa tudo junto. Não é fácil. A gente toca coisa demais. A gente vai inventando coisa nova. Acaba o tempo, não tem, o tempo não é mágico, né? Ele não amplia. Segunda-feira tem resenha. Tem semana que a gente grava duas vezes o podcast, ou uma. Não tem, não aparece mais tempo pra tudo.
É difícil, né? E assim, então, querendo ou não, todas essas coisas são diletantistas, né? A gente não ganha dinheiro com isso, né? Exato. Em algum momento você vai ter que pagar as contas. Então, infelizmente, mundo capitalista.
Exatamente.
A gente precisa.
Criar conteúdo não é fácil, é complicado.
E daí o vídeo fica mais fácil, mas eu sinto falta, cara, de ler. Porque, assim, sem querer dar nenhuma coisa ruim, assim, para os meus empregadores, mas várias reuniões, cara, várias reuniões, eu ficava lendo resenha do Universo HQ. Principalmente quando era presencial, assim, sabe? Quando começou a ter o celular, né? Eu abria, fazia de conta que tava anotando e tava lendo as resenhas do Universo HQ. É
engraçado. Não era um saco. Eu já tenho mais de 15 anos esse texto meu. Deve ser do ano 2001, 2002. Mas eu fiz uma das primeiras resenhas da Cripta, da internet brasileira, que eu resenhei a revista Cripta número 1. E até hoje eu olho pra esse texto e falo, como esse texto ficou legal, caramba, olha lá. Novinho escrevendo e ficou legal.
Cara, eu com 11 anos resenhava a Crise nas Infinitas Terras para a Biblioteca Pública de Curitiba. E não existe mais isso, cara. Era batido a máquina, né? Não era datilografado, era batido a máquina. Aí eu entregava o texto, os caras publicavam no jornalzinho da biblioteca e não, infelizmente não tem. Eu queria saber como é que era, cara. Como que escrevia e tal.
Nós somos dessa geração que começou com super-heróis, né? E você falando, aprendeu a escrever resenha, se apaixonar por textos relacionados ao mundo de cultura pop por conta disso. Numa época que falava disso.
Cara, eu me lembro que eu comprei aquele livro A História das Histórias em Quadrinhos, sabe? Do Álvaro de Moya. Comprei na livraria Guignone, que ficava na Rua 15.
Lembro. Quer ver, ó?
Eu li aquilo de um jeito, cara. Eu amava tanto. Eu li 20 vezes. Quer ver? Eu vou pegar um negócio ali. Fica falando.
Pessoa incrível. O Álvaro de Moya, puta, ele era muito legal.
Mas não tem um dele que a gente pega e ele pegou trechos de um título, um texto americano, cara?
Infelizmente é esse mesmo.
Não, é esse daí? Que você pega, que tem uma história americana de quadrinhos, que agora não me lembro quem que é o autor. Mas você olha assim, a estrutura do livro, os parágrafos, os títulos. Nossa,
o inventor do Coringa, o Jerry Robinson.
Ah, é?
É, eu tenho aqui também. Mas o mais legal é o seguinte, ó, eu tenho o livro que eu comprei daquela época. Em custou 220 cruzeiros. Ele é de 1986 e eu tenho aqui a resenha que eu fiz pro colégio.
Aê, garoto.
Com a minha letra ainda. impresso num papel matricial que eu não que sei legal. Da onde que meu pai conseguiu, cara.
Ai,
putz, bom. Muito legal.
Sobre isso eu tenho uma história legal sobre papel matricial.
Então, conta.
Bom, eu sempre fui o nerd da família. Nerd no sentido de gostar de videogame, de gostar de quadrinho, né? Na época não era o que é hoje, né? A gente hoje encontra essas pessoas, mas não se encontrava elas naquela época. No colégio achavam que era uma bobagem ler quadrinho. E eu não tinha vergonha de ler. Como eu gostava dessas coisas, meu pai me comprou o MSX Hotbit, computador da MSX.
MSX.
Era um computador, foi um dos primeiros computadores pessoais que teve aqui no Brasil. Ele e o da Gradiente, que eu esqueci o nome agora. Então era o da Sharp. Era o da Sharp e o da Gradiente.
E antes tinha o TK, né?
Isso, antes foi o TK. Exato.
Eu tive um TK 80, lá, né?
Começou a aparecer muita opção de software e barato, que os caras vendiam em umas casas de informática. Você podia até levar o disquete para o cara gravar ou comprar já com o disquete. E eu comprei um programinha de texto que dava para digitar. Só que a porcaria do programa não justificava o texto. Sabe? Pois é. Aí meu pai me trouxe da empresa que ele trabalhava, tinham descartado uma impressora matricial. Ele trouxe ela para casa, eu consegui achar um cabo e funcionou. Então, em 1988,
nossa.
Eu fiz um texto, era um trabalho de física, nunca vou esquecer, que era teórico. Eu fiz nesse computadorzinho, eu justifiquei, indo palavra por palavra, empurrando a porcaria da palavra, até ficar tudo... eram 6 páginas, eu nunca esqueci. As 6 páginas ficaram tudo certinhas. Eu imprimi na matricial, com meu nome, sala tal, número tal. Na hora que eu entreguei pro professor, ele fez assim, juro por Deus, eu lembro da reação dele, ele pegou e fez assim. Como você conseguiu fazer isso? Porque era surreal, não tinha.
Entendeu? Cara.
Só que assim, era mais rápido escrever à mão do que usar aquele programa, pra vocês terem noção, né?
Sim.
É que cara, eu fui guerreiro.
O TK-80 do meu pai, quer dizer, não era meu, né? O TK-80 é de 1980. Ah, então meu pai comprou em 81. Eu tinha 6 anos. E a minha irmã tinha 4 anos. Aí o meu pai sempre foi o cara muquirana, saca? O meu pai até hoje, assim, se ele pegar um sorrisal na mão, ele atravessa o Oceano Atlântico e não sai uma bolinha, cara, de tão mão de vaca que o cara é. A minha madrasta vive xingando ele de tão mão de vaca que o cara é. E daí ele comprou com mais 3 amigos, então 4 pessoas compravam e ficavam uma semana na casa de cada um durante um mês. E não tinha. E daí os caras eram tão bom de vaca que eles não compraram o gravador. Eles compraram. E o TK-80, não sei se você lembra, mas era só um teclado que você ligava na TV preto e branca, que a TV colorida não funcionava. Ligava na TV preto e branca. E daí meu pai ficava digitando Basic, 10, CLS, 20, não sei o quê, e ia digitando. Ia digitando e chamava eu e a minha irmã. Olha, fiz um jogo pra vocês. Meu pai tentando ser instrutivo. O jogo era assim: eram dois pontinhos, né? 2 quadradinhos. Aí tava lá, 10 mais 10. Você falava 20. Escrevia 20. Daí eu parava. Aí 12 mais 12. Vocês colocava 40. Errava. Aí ele ia se aproximando. Até a hora que ele se encostava e falava, acabou. Era esse o jogo.
Olha só, não faz mais jogo assim, né, cara? Que saudade.
E digo mais, quando ele desligava da tomada, perdia o jogo. No outro dia ele tinha que digitar tudo isso, de novo, cara.
Isso, é sensacional. Deixa eu só responder o pessoal aqui do. Sim. Perguntaram pra mim se eu li Ping Pong, li. Acho muito bacana. Né? Um quadrinho que tem. Eu nem sabia que tinha tanta coisa que era possível fazer como movimentos e jogadas do Ping Pong, mas no fundo o Ping Pong é só um pretexto, né, pra toda uma história de fundo, né? De superação, de amizade, de briga. Né? É bem, bem bacana. A edição tá bem legal.
É.
Isso é daí.
A pergunta do João é legal.
Ah, João, acabou, velho. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Eu sou da época que eu ia no centro e pagava barato. Quando o Mercado Livre apareceu, os sites de leilão apareceu, eu consegui comprar bastante coisa a preço de banana. Depois de 2, 3, 4 anos, o negócio começou a ir num... Acabou.
É meio como
vinil, nem olho.
Né? Eu tenho um...
Eu tenho um monte de vinil
que eu comprei por R$1. Hoje em dia
eu tá tenho, 80. Eu tenho um monte de coleção incompleta, de formatinho, da década de 70, e vai ficar incompleta. Não vou pagar, não vou. Entendeu?
É.
Não vou pagar R$400 um gibi, vai, fica incompleta. Tanto faz. Como para mim é mais como pesquisador, que eu gosto de ver o crédito e tal, leu, mas não pago, não, velho. É papel, não vale isso aí, não.
Olha, a pergunta, o volume 2 do Universo HQ entrevista.
Devemos ter novidade o ano que vem, esse ano esquece. Esse ano não teremos como mexer nisso. Mas temos as entrevistas, é questão de tempo. Questão de tempo para preparar o material. Eu acho que, eu acredito mesmo que o ano que vem a gente vai ter novidades sobre, esse livro. E quem não tem o primeiro, fica a dica.
Cara, esse livro é sensacional, cara. Aquele Universo HQ entrevista é sensacional, bicho. Eu li,
cara, ele...
eu li uma vez como pesquisador e outra só pra me divertir, cara.
Tem muitas histórias ali, né? O contato com os autores foi muito legal.
Cada um fez...
Olha lá, ó. O Sidão tá se comportando, Sidão, mas se você voltar, você vai ver uma série de piadas que a gente fez. Uma série de piadas.
Acho que o mais prazeroso desse livro... foi eu contatar alguns autores que não se procuravam na época para entrevista. Isso foi muito legal, né? Olha que legal, fiz sobre Lucky. Puta, Lucky Lucky é muito bom, né?
Cara, eu amo Lucky Lucky. Eu tenho os 6 primeiros volumes aqui, sensacional.
Então era uma época que não se procurava essas pessoas para fazer entrevista. E a gente foi atrás do Shimamoto, a gente foi atrás do Colin.
Cara, e assim, eu fico pensando.
No Panini, eu fiz contato com o Panini. Cara, eu fiquei 3 ligações, cada uma eu fiquei 1 hora com o Panini. Cara legal, puta, pelo amor de Deus. Sabe, ele me mandou um quadrinho dele autografado. E deixa eu ver onde que tá aqui. Quer ver? Ele me mandou umas tirinhas originais, cara.
Nossa.
Do nada, ele mandou. Tá aqui. Peraí, tá aqui. Vai cair tudo. Vai, porque vai cair tudo. Caiu tudo. Mas tá aqui, ó. Peraí que eu separei pra mostrar. Olha que legal.
Ó. Deixa eu botar aqui. Peraí, deixa eu botar você em tela cheia, cara.
Eu não sei se dá pra ver, mas essa é a tirinha montada já.
Caralho!
Ele me mandou.
Dá pra ver os Errorex, cara.
É, então. Ele me mandou algumas tirinhas originais dele, junto com o livro do Dr. Fraude autografado.
Que maneiro. Pô,
isso, orra. Isso era uma de enquadrar, hein, bicho?
Pois é. É um material que, pelo amor de Deus. Quando eu chegou aqui, me emocionou. Falei, mano, olha o que o cara faz. E aí, um tempinho depois, infelizmente, ele veio a falecer. Uma pessoa, assim, talentosíssima. Né? Pra quem não sabe, fazia o Zé Carioca, Editor Abril. Ele fazia aquele traço diferenciado. Ele conseguia ser diferenciado em talinha Disney. E cartuns, charges, tiras. Publicava na revista Pancada e um monte de outro veículo.
Crass.
De comunicação. A Crass tá aqui, ó.
Opa, mostra aí. Opa, pera aí. Deixa eu botar você no layout solo. Olha que linda, cara. Crass.
Essa é a número 1. Essa tem outra pessoa que eu conversei.
Nossa, eu não inteirinha, hein? Quer ver?
Eu não lembro o ano, mas ó,
revista,
não
sei se vocês conhecem. Cara.
O Santanésio, do Rui Perotti, que fazia o Sugismundo.
Sim!
Então, caralho! O Perotti, eu liguei pra ele, eu lembro que foi um mês de setembro, e bati um papo com ele. Aí ele falou, faz o seguinte, eu não tô muito legal... Deixa passar esses meses, me liga no começo do ano, eu vou marcar de você vir aqui em casa e você vai ver o que eu tô organizando do Sugismundo e tal. Cara, em dezembro ele faleceu, cara. Ele já não tava bem, na verdade. Ele falou que tava mal porque ele já tava com problema de saúde. Não deu tempo nem de entrevista, nem de nada, mas a gente tentava, a gente fazia contato. Né? As pessoas sempre foram... O pessoal de quadrinho nacional é muito receptivo, sempre foi.
Sim, muita gente fina. Até um cara tipo o Shimamoto, que é um cara que assim... É um cara super querido, mas ele não fala. Não sei como é que vocês conseguiram arrancar uma entrevista dele. Ele não fala. É sério. Ele fala... Nossa, Shimamoto, que legal isso que você fez.
Quer ver? Coloca um pouquinho na... Assim? Coloca um pouquinho na tela. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Ó, isso é um resultado de anos e anos indo em sebo, fuçando. Algumas, na verdade, já não são tão difíceis. Adoro essa revista aqui.
Nossa, essa eu tinha, cara. Adoro. Eu tinha esse gibi, deu até um ruim agora.
Olha isso aqui, da Rio Gráfica Editora, ó. Brucutu, Recruta Zero, Zezé, Reizinho.
Tipo aquele Pepe Papo,
Ferdinando.
Eu tenho um aqui.
É, aqui outro. Essa capa é linda, ó.
Nossa, que Manac legal.
Especial, da RGE, olha lá. Almanac do gibi, da RGE. Isso tudo foram...
Sim.
É, você não acha essas coisas. Se achar, o cara vai pedir, sei lá, um preço que ninguém vai pagar. Recruta Zero, se a gente falou de Recruta Zero, olha Recruta Zero.
Ah, essas eu tenho algumas, cara. Do Recruta Zero eu tenho 4.
Zero. Enfim.
Cara, tá fazendo bastante barulho aí, eu vou te silenciar um pouco, cara.
Que bonita essa capa. Ah, e essa é isso. E essa é outra entrevista clássica nossa, que eu fiz contato com o criador do Recruta Zero, Mort Walker, pelo site, em 2001. E, obviamente, não é ele que mexia no site, era um assistente dele. E eu comecei a trocar um monte de e-mail com o assistente dele. E, no fim, nós começamos a conversar sobre a publicação do Recruta Zero no Brasil. E eu fui passando tudo que era informação que eu conhecia. Ele falou que eles não sabiam, que eles licenciavam e não sabiam nem o que saía.
E aqui era tão legal, né? Porque era o pessoal da RGE que fazia e era outra coisa, né? Nem era parecido. Assim, eram os mesmos personagens, as mesmas características, mas era outra coisa, bicho.
Ele mandou... Ele respondeu a entrevista, ele me mandou por... pelo fax. Correio. Ah. Pelo correio. Ele não deu certo o fax, deu problema, ele me mandou por correio uma cartinha, né, com Recruta Zero. Na verdade, isso aqui nem moro mais aqui, cara. É um endereço antigo que eu moro. Aí o... Olha como o tempo passa. E... Na sequência, uns meses depois, chega um pacote para mim dos Estados Unidos. Essa história é legal demais. E eu falei, eu não comprei nada nos Estados Unidos. Não existia Amazon na época. Eu falei, mas o que é isso? Quem tá me mandando um pacote dos Estados Unidos? Era isso aqui.
Aham.
E você abre aqui. Cadê? Calma, muita calma nesse momento. Não vamos nos emocionar.
Ah! Nossa, puta merda.
Essa não. O valor sentimental disso aqui não existe.
Muito bacana.
Não tem, né? E ele fez a entrevista, a gente publicou no site, publicou no livro.
E ele faleceu agora, em pouco antes da pandemia, não foi?
Faleceu, acho que com 94.
100 anos.
Chegou em 100? É.
O cara era. Não sei se tem, posso olhar aqui.
O cara era um dos grandes. O cara é um dos grandes dos quadrinhos mundiais, sempre foi.
96 anos ele morreu.
Tudo que aconteceu nos Estados Unidos nas décadas de 60, 70, ele estava no meio, em convenção, em evento. Ele convidava artistas para o meio, ele confraternizava com todo mundo. Ele era aquele cara que todo mundo gostava.
É. No livro do Charles Schulz, ele fala isso.
E aqui eu vou mostrar a edição mais. Essa aqui é só para o pessoal conhecer. Quando o Ebal fez seu 25º aniversário, essa talvez seja a edição mais inusitada do quadrinho brasileiro. Eles lançaram Chamada Geral.
Chamada Geral.
Olha só.
E esse quadrinho foi com desenho daqui. Simplesmente misturava todos os personagens da editora. Olha isso.
Eita!
O Zorro Tonto, o Capitão América.
O licenciante devia amar isso. Aqui.
É um multiverso,
Não,
esse
agora.
É
o negócio vai para um lado que eles, os personagens vão se encontrar, porque tinha a linha nacional da editora. O Dom Pedro tá ali, gente. Fala para mim.
Que beleza, cara.
Afinal, alguém tem que dar a baliza, né?
Maravilhoso.
É o Eisen falando com eles. E tem um pôster no meio, é a sede da Ebal na época, né? Os heróis chegando.
E tem aquele surreal, do 5 né, por infinito também.
Ah, era lindão. O 5 do infinito eu tenho completinho de bal. Era isso. O principal que eu queria mostrar é isso. Tem mais coisa, mas a gente mostra se dá tempo. Eu tenho uma história engraçada com o 5 infinito de bal, cara. Porque eu cheguei no Sebo, ali em Pinheiros. E eu fuçava em tudo. Tudo eu fuçava. Até tem outra história engraçada. De tanto fuçar, eu achava as coisas. Por exemplo, eu fuçava até... Sabe aquelas edições que os caras colocavam sem lombada, assim, ó, que ficava nos cantos, um monte, e não tinha nome? Eu puxava
pra ver o que é. Livro contábil da máfia.
Eu puxava pra ver o que é. Puxava. Nossa. Tanto que num dia que eu puxei, eu simplesmente completei... Eu comprei a... Vocês foram pirar nisso aqui. As coisas que eu achava. Como é bom ser fuçador. Deixa eu só achar uma página legal pra mostrar. Eu fiz isso de puxar o livro inteiro, e era um dos volumes encadernados, História de Los Comics, todos os fascículos. Que saiu na Espanha.
Sei.
Tava tudo ali, ó, tudo. E era uma edição dessas. Eu fui procurando, porque tava largado, eu achei as quatro. E o cara fez preço, sabe, preço leva. Nunca mais, né? Mas voltando, nesse mesmo sebo, eu achei um número do 5 por infinitos, assim, um.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.